nós, o Senhor falou tanto agora sobre fé, sobre milagres, mas deixa eu falar algo para você. Quantos aqui têm esperado um milagre? Quantos aqui têm ido buscar o seu milagre? Muitas vezes nós esperamos o nosso milagre, mas queridos, eu quero compartilhar com você hoje que nós não podemos só esperar o nosso milagre, nós precisamos buscar o nosso milagre. Quando o pastor Mauro chamou vocês à frente aqui, é um passo de fé, é um passo de busca, é o momento de você ir até aquele que pode proporcionar o milagre para você, Jesus Cristo de Nazaré. Abre tua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 8, vamos ler versículo de 1 ao 4. Mateus 8, 1 ao 4. Ele fala assim: e descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Fecha teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra hoje foi lançada. E nós clamamos aqui como igreja, que ela venha ser como uma semente caindo no solo fértil, que ela venha gerando hoje, Pai, frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que tragam transformação. Eu peço, precioso Espírito Santo, fala conosco nessa noite. A ti, Senhor, nós damos honra, glória e louvor, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando eu me deparei com essa passagem, eu olhei algo que me chamou muito a atenção. Nós vemos que esse leproso se dirigiu a Jesus quando Jesus vinha de um lugar. Quando ele estava pregando, ele descia e junto com a multidão, esse leproso se infiltrou no meio e chegou até Jesus. Mas eu quero que você lembre de uma coisa: naquela época, os leprosos, eles eram excluídos da sociedade. Tinham o seu lugar de exclusão. Eles não poderiam estar ali. Aquele leproso não poderia estar ali. Naquela época, o leproso teria que ficar 2 metros de distância de uma pessoa. Se você ler o livro de Levítico, fala que ele precisava cobrir até a altura da sua boca, do seu bigode. Quando ele estava andando na rua, ele devia gritar: impuro, impuro. Ele devia andar com seu cabelo todo bagunçado. Ele devia andar com as suas roupas mostrando que ele era um leproso. Então ele não podia estar perto. E outro detalhe: quando o vento soprava, se estivesse ventando, ele não tinha que estar só 2 metros das pessoas. Ele tinha que estar a 45 metros de distância das pessoas que estavam ali. Mas quando eu comecei a pensar, puxa vida, ele devia estar tanto tempo num lugar determinado, ele ficar, morrer ali. Mas esse homem exerceu de uma fé, de uma ousadia, de uma coragem para ir até Jesus. Fala que quando a multidão, Jesus descia, a multidão descia com ele. E quando nós vemos, fala que ele desce correndo e fala: Jesus, ele tocou dizendo: quero que seja limpo. Mas quando o pastor Mauro falou aqui, nós clamamos: Jesus, filho de Davi. Nós precisamos entender que muitas vezes o milagre nosso está ali. Mas quando nós vamos até ele? Quando nós vamos buscar de verdade o nosso milagre? E esse homem, estando leproso, ele corre, não se importando com quem estava ali, até a direção de Jesus. E ele fala assim: Jesus, se quiseres, eu serei limpo. E Jesus, quebrando todos os paradigmas, toca nele e disse: quero, seja limpo. Jesus veio quebrar barreiras, queridos. Jesus veio quebrar paradigmas. Jesus veio quebrar estruturas. Aqueles homens que deixavam os leprosos lá fora da cidade eram os religiosos. Eram os homens da lei que impunham limites. Mas quando Jesus vem, ele vem quebrando os limites de estarmos diante dele, de nos achegarmos a ele. Fala: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma cura, de uma libertação. mas eu também percebi que nesse processo aconteceu 4 momentos que esse homem precisou mudar a sua vida, mudar de atitude para alcançar o seu milagre. O primeiro momento e a primeira atitude que ele precisou ter, querido, o milagre precisa haver a movimentação. Ele precisa ver você se movimentando, você querendo, você buscando. Pastor Mauro fez aqui, o que ele fez, eu falei, uau, acho que ele estava vendo, orando, preparando a palavra. Só podia. Chamando o povo e falou assim, ei, clama. Isso é movimentação, é você sair do teu lugar de conforto. E você ir falar, Senhor, eu preciso. Os servos fizeram isso. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse leproso mesmo, no meio da multidão, dizendo, você não pode estar aqui. Ele sai correndo e vai em direção a Jesus. Ele quebra o momento e sai correndo falando, eu preciso de um milagre, ninguém vai me segurar até eu conseguir esse milagre. Porque ele sabia que Jesus queria curar ele. Ele sabia que Jesus estava ali para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, assim como Jesus está aqui hoje, para fazer tudo isso. O segundo ponto, o milagre acontece no meio da adoração. Aquele homem chega leproso, e como você vê aqui no versículo 12, ele fala, e eis que veio o leproso e o adorou. Queridos, o homem estava já numa vida difícil. Ele chega diante de Jesus sabendo que o milagre poderia acontecer ali, e ele o adora. Quando nós estamos em adoração aqui na igreja, o ministro louvor fala assim, levanta tuas mãos. Tem uns que tem síndrome de Tiranossauro Rex. Sabe o que é essa síndrome, não? O braço não passa no ombro. Só faz assim. Aplauda o Senhor. Tem vergonha de aplaudir? Bate assim. Bate palma devagar. Eu creio que aqueles homens eram escandalosos. Quando falam em gritar, é gritar mesmo, né, pastor? É orar, é falar, Jesus, eu preciso. Se teu irmão está do lado, às vezes está meio surdo, ele vai ser curado com teu grito. O milagre vai acontecer. Mas grita, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso ser restaurado. Adora Ele. Quando o pastor Mauro fala, o pastor Rodrigo sobe, o pastor Nelson fala, dá um glória a Deus. Diga aleluia. Isso é adoração. É o momento onde você começa a se mover, interação. Aí o Senhor começa a olhar para você, puxa vida. Ele está ansiando realmente por um milagre. Ele está precisando, ele está se movendo. E Deus também se move a nosso favor. O terceiro ponto, querido. O milagre acontece quando nós cremos. Hoje é quinta-feira de fé e milagres. Culto de quinta, fé e milagres. O milagre vem acompanhado de muita fé. Se você quer ter um milagre, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos exercer. Pensa a fé que esse homem teve. Mas eu creio que muitas coisas ele já tinha ouvido sobre Jesus. Que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia maravilhas. Quantas coisas você tem ouvido de que Jesus tem feito no nosso meio? Quantos milagres? Quer ver só? Se você parar aqui e perguntar para qualquer um dos nossos pastores se eles têm visto milagres, tenho certeza que eles vão falar para você que tem visto. Mas se tiver um pastor que vive contando milagres, se sentar com ele, vai contar 300 milagres para você, pastor José Delmar. Ele te conta muito milagre. Sempre que eu pergunto, ele vai te contar. Mas queridos, é bom ficar ouvindo milagres? Maravilhoso! Mas melhor do que ouvir é viver os milagres. É você vivenciar o milagre. É você ser o milagre. É você receber o milagre. Mas para isso nós precisamos da atitude. Para isso nós precisamos da coragem, da movimentação, da adoração, da fé. Nós precisamos desses momentos. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos estar diante deles. Nós precisamos estar diante dele no clamor, vivenciando tudo isso. Sabe, eu me lembro quando nós começamos a nossa célula com a Elaine, nós éramos novos na fé, estávamos aprendendo a mão de Jesus. E a minha avó, ela foi de uma denominação, de uma religião, por muito tempo, 35 anos. E por 35 anos ela tinha uma ferida na perna dela que não curava por nada. aquela ferida, toda vez ela ia para o médico e passava o remédio, 3 meses, ela voltava. E ela já estava se preocupando, porque ela falou assim: o médico disse que eu teria que amputar essa perna. E sabe, quando a gente é novo na fé, a gente quer ver os milagres, você quer orar, você quer impor a mão, você quer fazer de tudo. E naquela forma, só fazendo junto à célula, aí ele tocou e falou: vamos orar. Vamos orar e eu creio que vai ser curado. Eu falei: se você crer, eu vou crer também. Ela estava com mais fé que eu naquele momento. Então a minha avó sentou. Nós pegamos o óleo e perguntamos: vó, a senhora crê que se nós orarmos, Jesus pode curar a sua perna? Minha avó olhou bem sério para mim, olhou para a Elaine, ela falou assim: eu creio que ele pode me curar. Então nós, novos na fé, colocamos a mão ali, fechamos o olho, viramos o pó e falei: Senhor, cura a perna da minha avó, com o olho fechado, outro aberto, vê se ia acontecer. Oramos. Oração simples e rápida. Minha avó levantou, ficou tranquila. Só que eu esperava que o milagre fosse naquela hora que eu coloquei a mão. Que acontecesse ali já na hora instantânea, porque eu estava orando. E a minha avó foi para casa. Nós teríamos a célula só na outra semana, na época era na quarta-feira a nossa célula. Naquela semana foi uma semana pensando: será que a avó foi curada? Será que a perna dela está melhor? E era o comentário nosso no café da manhã, no almoço, na janta, quando nós vínhamos no culto. Era o comentário meio do além, será que Deus ouviu assim? Chegou na próxima quarta-feira, nós orando e começando a célula de oração. De repente minha avó se levanta, ela fala assim: eu preciso falar algo aqui para vocês. Falei: meu Deus, que seja a cura, né? Ela levantou a calça, ela falou assim: olha só o que aconteceu durante a semana. Enquanto eu tomava banho, foi fazendo uma casca na ferida. Enquanto eu tomava banho, foi cicatrizando. Enquanto eu tomava banho, foi caindo aquela casca. E a pele dela estava curada, sarada, queridos, nova. Novamente, uma pele restaurada completamente. Porque nós oramos, ela creu, ela acreditou. E ela veio testemunhar aquilo que o Senhor tinha feito através da vida dela. Sabe o que eu quero dizer para você? Mesmo que você ache que você não tem fé o suficiente, mesmo que você pense que Deus não pode te usar, apenas vá e faça aquilo que Ele falou que você deve fazer. Vá e põe a mão, ore e declare cura. Se você precisa de milagre, vá e fala: querido, me põe a mão aqui, passou na minha cabeça, e ore por mim que eu preciso de milagre. Vá e busque milagre, não espere. Minha avó, querido, está com 89 anos. A ferida nunca mais voltou. Ela está até hoje com a perna sã. E se você pergunta para ela o que Deus tem feito na vida dela, ela sempre falava assim: ah, eu acho que eu vou morrer aos 70 anos. Está lá até hoje. Ela foi para o encontro na igreja, ela se batizou. E ela está firme. Hoje ela não consegue vir nos cultos, mas ela assiste o culto. Ela veio, ela não fala mais que ela vai morrer. Ela fala: vou ficar aqui até quando Deus queira que eu fique. Porque ela confia. Ela foi atrás do seu milagre. Ela buscou por ele. Sabe, queridos, muitas vezes nós não temos forças para buscar o nosso milagre. E está tudo bem. Por isso tem pessoas que estão preparadas também e orando por você. Se nós continuarmos lendo para frente, buscarmos, nós vemos aqui o centurião em Cafarnaum. Ele foi buscar por uma pessoa, pelo seu servo. Ele fala: Senhor, só diz uma palavra que meu servo vai ser curado. Queridos, às vezes vocês estão aqui porque não precisam de milagre hoje, mas alguém precisa de milagre. E você pode ser esse que está buscando milagre por essa pessoa. Talvez pela tua família. Uma coisa que nós temos que entender: nada pode nos segurar no nosso lugar. O inimigo, ele se levanta para tentar te segurar, para dizer que não, você não precisa, Jesus não vai te curar agora. Será que não? O inimigo, ele lança coisas na nossa mente que nós não podemos fazer tantas coisas, que nós temos que ir mais devagar. E eu me lembro, contando a experiência da minha avó quando eu era criança, por volta dos 7 anos de idade, tem uma tia que eu gosto muito dela. E quando minha mãe ia trabalhar, muitas vezes eu ficava com ela. E essa minha tia se envolveu numa religião
grupo começou a fazer alguns trabalhos nessa religião que não proporcionava nada de bom para ela. E um dia nós ficamos na casa com ela, estava assistindo a sessão da tarde, e ela sentava do meu lado e eu sentado assistindo bem tranquilo com ela. Só estávamos nós dois. De repente minha tia fica em silêncio, baixa a cabeça, e quando ela volta com a sua cabeça, ela volta com uma voz grossa, forte, com os brancos dos olhos virados para mim. Naquele momento, só eu e ela, eu me levantei com força, totalmente, olhei para ela e caí tudo trecho daquilo, assim, correndo, desesperado. Eu não sabia o que estava acontecendo, uma criança. Então eu saí correndo e chamei minha avó, a mesma que foi curada. Só que nessa época minha avó não era crente. Minha avó era de outra religião. Eu falei: vó, por favor, corre comigo lá, que a minha tia está falando igual o homem, o olho dela está branco, se meu avô, eu preciso que a senhora vá lá comigo ver o que está acontecendo, se ela está passando mal, o que está acontecendo? Criança com 7 anos sabe escândalo que faz, né? Então minha avó pegou a mão e falou: vamos lá. E descemos nós dois. Eu estava corajoso com ela, né? Que ela estava com medo. Cheguei com a minha avó, a avó falou: vovô, vou dar um jeito. E quando a minha avó entra na casa, que a mesma mulher fala com uma voz grossa, minha avó se encheu de coragem, igual eu, saiu correndo também: vamos procurar alguém, porque não tem o que nós fazer. Era dois medrosos naquela hora. Sumimos. Mas perto da casa da minha avó, tinha uma senhora. Aquela senhorinha, você vai entender, só vou gesticular, você vai saber quem é. Aquela senhorinha assim. Já sabe quem é, né? Aquela senhorinha do coque. Que ninguém dava nada pra ela. De quem que nós lembramos? Da senhorinha do coque, a crente que orava, que passava bem perto de nossa casa, se diz com a Bíblia, e falava assim para minha avó: a paz do Senhor, dona Isaíra. E minha avó falava: que Deus te cuide. E todos os dias ela passava, mas aqui no meio de aflição, no meio de desespero, quem que nós lembramos? Da senhorinha do coque. E lá vai eu e minha avó correndo para a senhorinha do coque. Irmã, a irmã Maria, será que a senhora podia ir lá em casa? Está acontecendo uns negócios com a minha nora e eu não sei o que é. Aquela senhora olha para minha avó com um olhar bem sereno, ela fala: Dona, a senhora espera só 2 minutinhos, eu vou lá. Ela entrou para sua casa, os 2 minutos dela viram uns 20 mais ou menos, e nós esperando, mas nós ouvíamos ela dando ordem lá dentro. Ela orava: todo espírito mundo, todo espírito que tem se levantado contra essa família, eu dou uma ordem em nome de Jesus, que perca suas forças agora. E nós esperamos, pensar: minha tia está lá, para de orar e vamos, né? E ela começou a orar, e de repente ela sai de lá com a Bíblia debaixo do braço e fala: vamos, que eu estou pronta. Queridos, quando nós chegamos na porta da casa da minha tia, quando aquela senhora coloca o pé lá dentro, a minha tia, que não era minha tia naquele momento, vira para ela e olha e fala assim: não entre. Aquela senhora olha para ela e fala assim: eu não preciso entrar, quem vai entrar é maior do que eu. Eu não estava entendendo mais nada. Foi só tu vendo ela, quem que é maior que ela que vai entrar? Não veio ninguém com nós? E quando ela fala: quem vai entrar maior que eu, aquela entidade maligna, aquele demônio, começa a estremecer. E ele começa a estremecer, ele começa a gritar de uma forma que eu nunca tinha visto, minha primeira experiência ali. E começa a gritar e começa a se debater, e aquela senhora levanta a mão e fala assim: em nome de Jesus, Senhor com Deus, sai desse lugar. Tudo se acalmou. A minha tia volta e fala assim: o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Aí essa senhora senta com ela, conversa, ora por ela, faz oração do pecador. A minha tia, que frequentava essa religião, no outro dia ela já não foi mais. Já abandonou aquela vida e começou a ter uma mudança. Nós nós não sabíamos como fazer, mas nós fomos atrás de quem sabia como fazer. Sabe, queridos, além de nós só buscarmos ir atrás do nosso milagre, se nós estamos buscando por alguém e não sabemos como faz, tem pessoas que sabem como orar por você. Mas uma coisa nós precisamos entender: nós precisamos tomar uma posição, precisamos tomar uma atitude, nós precisamos ter a ação de ir e buscar. Talvez hoje seja um dia que você esteja pensando: mas será que Jesus irá fazer? Será que é o dia do meu milagre? Eu quero dizer para você: só depende de você. Só depende de você. Assim como os cegos, assim como o leproso, só dependia deles ir até Jesus. Só dependia dele. Pergunta para quem está do teu lado assim: você precisa de um milagre? Agora fala para ela: então, se mova. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Sabe, queridos,